uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
We'll be right back. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas, nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos da temática espiritual sempre de forma bem universalista, juntando os antigos conhecimentos espirituais do Velho Oriente com os modernos conhecimentos do espiritualismo ocidental e fazendo disso uma síntese inteligente, criativa, humana, bem-humorada, porque, afinal de contas, de que adiantaria estudar a temática espiritual em qualquer área que a pessoa escolher se não for para ser feliz? Não adianta nada. Então isso já demonstra claramente um grande equívoco de diversos estudantes espirituais de várias linhas que, ao aprofundar algum estudo espiritual, a pessoa então deixa de brincar, deixa de rir, às vezes não conversa direito com as pessoas, achando-se um pouco mais especial do que a média, o que é obviamente não um avanço espiritual, mas uma espécie de inchaço do próprio ego, onde a pessoa acha que está aprofundando porque conhece um pouco mais a temática espiritual, porém ela esquece de uma coisa: conhecimento não é igual à sabedoria, porque a pessoa pode estar cheia de conhecimento na mente dela e esse conhecimento não chegar até o seu coração e nem se tornar atitude prática. Ela pode ser um poço de conhecimento, de técnica, de nomenclaturas, essa ou aquela, pode ser do grau não sei das quantas da ordem tal, pode ser da faixa violeta ou azul de algum lugar, não interessa. O que prova nível de consciência dela é caráter, é atitude. Não adianta nada o fulano ser grau 55 de uma ordem e não dar bom dia pro porteiro. Não significa nada. Não adianta nada a pessoa ter o grau violeta da ordem tal e ser um babaca no dia a dia, vamos falar claramente. Então, ao trabalhar com a parte espiritual há tantos anos, eu tenho agora 50 anos e trabalho com isso desde os 15, eu vi muita gente cometer esse equívoco. Espiritualidade não é doutrina, nem é um lugar, nem uma pessoa que você segue. Espiritualidade é estado de consciência, é o que cada um carrega dentro do próprio coração. Então, por exemplo, se a pessoa tem consciência das coisas, não importa o país onde ela está vivendo, se é China, Brasil ou Alemanha, não importa se ela está casada ou solteira, se está junto com a família ou não, se ela é alta ou baixa, negra, branca, amarela ou vermelha, homem ou mulher, não importa, espiritualidade é consciência. Onde quer que ela vá, ela levará o nível de consciência dela. Se a consciência dela é profunda, a atitude vai repercutir de forma igual e em inteira ressonância, o que pensa, o que sente e o que faz. Se a profundidade é ruim, no caso, há muita rasura consciencial, a atitude será rasa, os pensamentos, sentimentos e energias serão bem rasos também. Então, o que a gente tem que ver sempre não é a religião de alguém ou o nível de espiritualidade que ela acha que tem, mas como que ela é, o que que ela pensa, o que que ela sente, o que que ela faz. E isso está tudo revelado na energia da aura da pessoa. Se as pessoas percebessem as energias umas das outras, não haveria como mentir. E outra coisa importante, também não há como outro ser humano de fora mensurar o grau de consciência interno de alguém. Só o todo, o grande arquiteto do universo, é que pode fazer isso, mensurar o grau consciencial de alguém, porque só o todo percebe o que, que se passa dentro de cada coração. Então, o mais importante para a gente, em qualquer caminho espiritual, se chama consciência. E é óbvio que uma consciência profunda aguenta uma profundidade espiritual, enquanto que uma consciência mais rasa não aguentará tal profundidade. Da mesma forma que só um grande coração, muito aberto, é que é capaz de receber a profundidade de um grande amor, enquanto que um coração raso e medíocre não consegue aguentar um grande amor e estoura, acaba fazendo besteira e lambança e detonando um relacionamento sadios, às vezes, grandes amores com atitudes medíocres extremamente rasas e levianas. Então, conhecimento não é sabedoria, e esse é um dos grandes equívocos de muitos estudantes espirituais que muitas vezes conhecem bem uma área, conhecem toda a parte técnica de um monte de coisa e de repente só não conhece a si mesmo por dentro, porque conhecimento pode estar na mente e não necessariamente na atitude. Por isso esse é um alerta que eu estou fazendo aqui no início e que também serve para mim me manter alerta em relação às mesmas coisas que eu também estou colocando aqui para vocês. E está aqui no nosso estúdio hoje o nosso amigo Evaldo Ribeiro e junto com ele aqui no estúdio, eu cheguei, já estava aqui, o meu querido amigo Áureo Corrá, o grande músico New Age do Brasil. O Evaldo está dizendo que é nosso amigo, tá bom, querida, nosso amigo, ok? Tá ali o Evaldo Ribeiro, tá o Áureo Corrá, e eu estava conversando com eles um pouquinho antes, o Evaldo até me fez uma pergunta, que daqui a pouco eu vou comentar, e como o Áureo está ali, eu comentei que iria falar uma coisinha sobre música. É o seguinte, o cérebro da gente emana 4 padrões de ondas elétricas, são as ondas cerebrais. Então, quando nós estamos no estado da vigília, esse padrão de ondas, ele é medido numa faixa entre 30 a 14 ciclos por segundo, medidos por um aparelho chamado eletroencefalógrafo. Então, você vai ali para medir as ondas cerebrais e no teu mapa projetado pelo aparelho, no teu gráfico, ou seja, o seu eletroencefalograma, estará registrado o padrão de ondas cerebrais do momento do exame. E é óbvio que se você fizer esse exame várias vezes, você terá uma média, mais ou menos, qual é o padrão de ondas cerebrais médio dessa pessoa. Quando a pessoa está na vigília, esse padrão está em ondas beta, entre 30 e 14 ciclos por segundo. Quando a pessoa entra no estado alfa, que é entre 13 e 7 ciclos por segundo, ela entra no estado de relaxamento, de cochilo. Quando ela está na faixa de 7 a 4 ciclos por segundo, é porque ela está no estado de sono leve, está dormindo, sem ser aquele sono profundo. E quando ela chega na faixa de 3 a 1, ela está em ondas delta, que é sono profundíssimo. Então, na vigília, nós estamos manifestando atenção, memória, a lucidez de uma certa forma. Então, na vigília, nós temos lógica, bom senso, sabemos que 2 e 2 é 4, temos noção de espaço, altura, largura e profundidade das coisas, enquanto que quando nós estamos já no estado de ondas alfa, num relaxamento ou num cochilo, todo esse quadro se altera porque a pessoa está num estado alterado de consciência, onde a imaginação atua de forma muito forte. Então aparecem imagens projetadas mentalmente na tela mental interna frontal da pessoa. Quando a pessoa vai dormir, cai no sono leve, ela está em ondas teta e finalmente depois em ondas delta, o sono pesado. São os 4 padrões normais que um ser humano apresenta. O que acontece então, senhor Evaldo Ribeiro? Quando alguém está ouvindo uma música, a música tem o poder de afetar o padrão de ondas cerebrais da pessoa? Sim, a música se propaga por ondas sonoras. E as ondas sonoras, para se propagarem, necessitam de um veículo, um elemento que é o ar. Sem ar, não existe som, porque não teria como o som se propagar sem oxigênio. Inclusive, Evaldo, é até engraçado os filmes de ficção científica, quando explode uma nave, Áureo Corrá, a nave explode no espaço, você escuta o barulho, bum! Mas que barulho que você vai ter no espaço se não tem camada atmosférica? Mas pode ver, eu estava outro dia pensando nisso, se a nave explode no espaço, você escuta, bum! Mas que som é esse se não tem o ar para o som se propagar no espaço sideral? É o vácuo, né? Então, conclusão, aqui no plano físico, o som se propaga por ondas sonoras. Então, dependendo do gênero de música que a pessoa está escutando e da maneira com a qual ela interage com essa música, esse padrão de ondas cerebrais pode se alterar de forma violenta ou de forma suave. Por exemplo, o Áureo Corrá está aqui. Então você, por exemplo, um disco do Áureo que eu adoro, Quietude. Põe lá a primeira faixa, a segunda do disco Quietude do Áureo Corrá. O que acontece? Aquele tipo de sonoridade, você de olhos fechados, né, ele acaba lentamente levando o seu padrão de ondas cerebrais ao nível de ondas alfa. Então você se sente relaxado ao escutar aquela música. Outras músicas poderão levar a pessoa para um estado até de sono, aprofundar, e a pessoa dorme ouvindo. Inclusive, muitas pessoas dormem escutando música por causa disso. Determinadas músicas facilitam o sono. Seria até interessante para quem sofre de insônia ou é muito agitado, experimentar alguns CDs New Age mais tranquilos e dormir ouvindo. Mas cuidado com CD com muita variação, que de repente, tan-dan-dan, dá aquela coisa, a pessoa desperta, porque alterou tudo. Uma coisa mais uniforme, mais tranquila, para ela relaxar. Agora, observa bem como é que esse espectro de som, ele é variado. Da mesma forma que alguém poderia relaxar escutando um CD do Auro Corrá, um xamã, num ritual dele, tribal, dentro da tribo dele, com uma percussão enorme, os tambores batendo, de repente ele entra no estado alterado de consciência também. Porque aquele tipo de som também pode fazer o cérebro mudar o padrão de ondas cerebrais. É influência do som se propagando pelo ar e chegando até o corpo da pessoa, ao cérebro dela, e induzindo estados alterados de consciência. Agora, se esses estados alterados são bons ou ruins, depende do que leva a pessoa a ficar no estado alterado. Se você escuta uma música tranquila e entra num relaxamento, isso é uma coisa. Agora, se você pegou um baseado e entrou num relaxamento, aí há outra diferença. Porque aquele baseado, de alguma forma, alterou seu estado de consciência por causa de um produto que você jogou na corrente sanguínea, tá? No caso, a maconha. E se for pior, no caso de drogas pesadas como heroína e cocaína, a alteração bioquímica no cérebro é enorme, coisa que a música não faz com a pessoa. Então, se o estado alterado é bom ou ruim, depende do que te levou esse estado alterado. Uma pessoa pode tomar um remédio e ficar no estado alterado, por exemplo, enquanto que a outra pode ficar no estado alterado durante a meditação. Correto? Então, um estado alterado não é bom ou ruim. Ele simplesmente depende do que você está fazendo ou o que te levou àquilo. No caso da música, ela pode ajudar você. Por exemplo, o que uma música adequada pode fazer? Chega a dilatar a sua aura, porque você escuta aquilo, sofre a influência psíquica daquilo, as ondas cerebrais relaxam, sua aura dilata naturalmente, você entra num estado de alteração energética sadio, coisa que rola durante a meditação também. Às vezes, escutando música, você lentamente vai caindo no sono, o padrão de ondas cerebrais vai descendo, quando você vê, você percebe que você está tendo uma experiência fora do corpo, a sua aura dilatou e o seu corpo espiritual lentamente flutuou por cima do seu corpo físico e você se sente igual um balão flutuando no ar, uma bolha de sabão no ar e o seu corpo embaixo. E outras vezes você apaga escutando aquela música e quando acorda já está no meio espiritual. Lá no plano espiritual, no meio de um trabalho espiritual com os mentores espirituais, a música ajudou. A música também ajuda no caso da mediunidade. Por isso, muitos grupos espíritas, por exemplo, utilizam músicas clássicas nas reuniões. Ave Maria de Gounod, por exemplo, e tantas obras. Só que hoje, com um grande acervo de música New Age que tem, pode dar uma melhorada nesse som, né? Porque se você ficar só colocando Ave Maria, aí eu brinco com isso, né, Walter? Ave Maria, e baixa um espírito chinês e ele fala, porra, não tem Lao Tse aqui? Baixa um espírito budista e fala, pô, não tem nada oriental aqui? Então é bom a gente diversificar um pouquinho. Tudo bem, põe a Ave Maria, mas sei lá, põe uma música chinesa um dia, põe uma música budista outro dia, dá um upgrade universalista, porque o plano espiritual, por incrível que pareça, o plano espiritual, ele não é cristão, não é esotérico, não é hindu, não é nada. E os espíritos não são espíritas. Os espíritos são espíritos. Entre eles, há espíritos que são taoístas, espíritos que são hindus, espíritos que são mais esotéricos, ocultistas no caso, e daí por diante. E em níveis avançados, vemos entidades que sequer têm a forma humanoide mais, são pura luz, que se você... Por exemplo, Evaldo, ou Áureo, você chega, está fora do corpo e encontra um espírito que é uma esfera de luz avançada. Aí você vai virar para essa esfera de luz, Evaldo, que sequer tem forma humana, e virar assim, qual que é a sua linha? Você segue qual linha? Você é cristão? Você é espírita? É ocultista? É yogi? Aquela esfera de luz é puro amor e consciência, não tem uma linha definida. Vai ajudar a todos de todas as áreas, não é? Então é bom a gente também flexibilizar um pouco e dar um pouco mais de amplitude nisso. Outra coisa, também na Umbanda, a música tem uma influência considerável nos transes anímico-mediúnicos dos médios de Umbanda. Como? Nos atabaques, por exemplo. Nos lugares que tem os atabaques. Em outros lugares, você tem sons que o pessoal toca lá na hora, por exemplo, seja os sons a partir da tradição indígena, coisa que a Umbanda também tem uma parte, ou da tradição afro, que a Umbanda também tem outra parte. Então, há também considerável influência do som na atividade mediúnica na Umbanda. E eu nem vou falar para vocês de toda a tradição oriental que vem falando de relaxamento e meditação há muitos milênios, né? Nós temos o som da cítara, né, na Índia, há milênios usado para relaxamento. Temos o violino eru, aquele violino de duas cordas chinês, usado há milênios na China também para meditação. Então a questão da música não é nem questão da pessoa falar assim, eu acredito nisso ou não. Isso não é questão de crença, isso a própria ciência já mapeou isso. Nós temos influência clara do som nas ondas cerebrais, isso é fato. Não há discussão quanto a isso, é só a pessoa pesquisar que vai verificar isto. E com o advento de toda a era moderna, vários aparelhos eletrônicos, nós temos aí desde 100 anos atrás, aí princípios do século XX, o advento do rádio, depois a televisão, depois a gente tem a computação. Então, cada vez mais gente vai ter acesso à música, seja pela internet, seja por rádio, seja por televisão, seja por iPod, seja por aparelhos portáteis que a pessoa transporta. Então, não tem como chegar e ir contra isso. Inclusive, eu conheci pesquisadores, alguns deles, que achavam que você escutar música era uma coisa de dependência da música. Conversa fiada, a música faz parte da própria vivência humana. Imagina viver num planeta desse, Auro, sem música. Eu não ficaria encarnado, você ficaria? Música para mim é igual ar, se não tiver eu fico estranho, eu fico louco. Então a música, como eu vou dizer, é um presente dos devas da música, os anjos da música, dado aos homens para que os homens possam aguentar o tranco de mais uma encarnação. E os músicos são verdadeiros médiuns, né, Áureo? Que captam aquela influência superior e veiculam com seu trabalho. É claro, qual é o trabalho do músico? Criar a música? Não, é receber a música num nível de consciência e transformar ela em som. Cá embaixo, não é, Áureo? Sendo o veículo de algo maior e o trabalho de suar, fazer a composição, que é o trabalho de pegar algo abstrato e transformar em algo concreto, que é a música cá embaixo, porque é concreto, porque emana ondas sonoras. Então é um trabalho espiritual que os músicos fazem. Por isso que eu detesto música ruim, Evaldo. E outra, não estou falando de gênero, porque tem música ruim em todos os gêneros e música boa em todos os gêneros, embora, é claro, cada um goste mais de um gênero em particular do que outro. Mas eu detesto música ruim, não importando o gênero que for, porque eu acho que a música ruim, ela joga para baixo esse conceito de que o músico capta aquilo de um plano mais alto e converte em som. Quem faz música ruim está captando coisas do umbral, plano astral inferior, e veiculando com o ego dela cá embaixo no plano físico. Entretanto, a população adora, vai fazer o quê? É ressonância. Então tem que ser a si mesmo. Agora, graças a Deus que nós e vários de vocês, nós que eu digo, eu, Evaldo, Áureo e vocês que estão ouvindo, tem uma consciência melhor disso e procura uma música com melhor qualidade. E entendam, eu não estou falando de gênero, eu não estou falando de MPB, nem de funk, nem de new age, eu estou falando de música de boa qualidade, que é só procurar que a pessoa acha e se acostumar com algo mais elaborado, mais bacana, que dê prazer de ouvir, né? Aquela coisa de falar, puxa, que beleza esse trabalho, caramba, me sinto honrado de ouvir algo assim. Sabe, esse tipo de coisa que a grande parte da população, mundial inclusive, não está tendo noção. Aumentou o acesso à música, Evaldo, mas aumentou a mediocridade também na música, né? E é falta de educação, vamos falar claro, assim, no sentido, a população também não gosta de música melhor, porque a oferta de música também não é melhor. Porque se houvesse uma prioridade na música melhor, a população se acostumaria com algo melhor e lentamente exigiria algo melhor. Então o problema todo é a mídia mesmo, que não veicula nada de bom para manter as pessoas num nível rasteiro de consciência, não é, Áureo? É um negócio assim, é complicado. Agora, música, ela é muito legal. Quando tem um nível bom, ela pode melhorar até o caráter do ser humano, se o ser humano prestar atenção nela, tá bom? Já acabou o tempo, Evaldo, você tá, adiantou o relógio, não adiantou? Você adiantou o relógio. Bom, a tua pergunta, Evaldo, eu respondo no próximo programa. A pergunta do Evaldo, gente, é importante, ele falou para mim. Wagner, até que ponto um espírito desencarnado consegue influenciar a mente de uma pessoa projetando uma ideia negativa ou influenciando a pessoa negativamente? E qual é o processo? Como é que é o mecanismo disso? Então, no próximo programa, Evaldo, eu respondo a pergunta e falo o programa inteiro sobre isso. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, o site na internet www.ippb.com.br. www.wagnerborges.org.br. O CD que a gente abriu o programa foi do John Wetton, vocalista inglês. O CD se chama Archangel e nós escutamos a música número 11, After All. Vamos terminar com a faixa 8, Emma? Dá tempo, não dá não, Evaldo? Não dá tempo nem para isso, cara. Bom, vamos deixar então a Emma para a gente abrir o programa da semana que vem, que é a oitava faixa desse CD. Cara, você adiantou o relógio de novo. Só que hoje você se lascou. Você adiantou o relógio e não deu tempo de responder a sua pergunta. Gente, no programa da semana que vem a gente continua com esse papo, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.